porque sou nacionalista. Ali por 1500 foi quando o Brasil nasceu. Dizem que isso se deu porque Cabral não seguiu as instruções que ouviu de Dom Manuel de Lisboa. Outros dizem que essa lua está muito mal contada, que não foi vento nem nada que trouxe as naus de Cabral do Reino de Portugal à ilha de Veracruz, onde só viu índios nus ao pisar a boa terra. Nem sequer sinal de guerra o português encontrou, mas só beleza avistou, tanto assim que Pervaz imediatamente faz uma carta a Dom Manuel, em que a tinta é o mel de toda aquela doçura. Vendo tanta formosura em cada rosto nativo, o escrivão muito vivo percebeu que aquela gente estava muito contente, alimentada e sadia. Disse que a terra daria o que nela se plantasse. Da Índia disse que a face era a mesma que a de Eva. Do índio disse que leva nobreza e dignidade. Eu, por amor à verdade, digo que esse lusitano tomou do mais fino pano para vestir o Brasil. Não esqueça um só tio na sua carta famosa, onde tudo é cor-de-rosa, esperança e louvação. Mas não serviu a lição de Pervaz de Caminha, pois logo atrás dele vinha a matança do nativo e muito negro cativo para garantir a conquista. Quem quiser seguir a pista do nosso conquistador, prepare o peito para a dor, que o arcabuz falou forte no sul, no centro e no norte, até que o Brasil se fez. Se o nosso pai português caçou índio para matar e negro para escravizar, o que sobrou dessas raças deu nesse pão de três massas, com forte odor de senzala, de mata e caatinga rala. O Brasil é tudo isso, uma terra de feitiço, grande, bonita, sem fim, onde a gente boa e ruim, porque assim tem de esquecer. Se não quiser entender esta minha explicação, fique você com seu não, que passa a outra matéria, pois vou narrar a miséria que domina este país. Devemos ir à raiz e não ficar pela rama, para saber quem tem a fama, quem fez o povo sofrer, quem não quis vê-lo viver bem vestido e alimentado, ganhando seu pão honrado, mandando o filho à escola, não tendo que usar sacola para mendigar o pão, nem remexer como um cão a lata que guarda o lixo. Eu penso, digo e espicho as palavras do idioma, para somar o que soma e revelar a pobreza que está na cama e na mesa da maior parte do povo. O mal é velho e é novo. Quem quiser preste atenção. Desde a colonização até hoje, ele domina, causando muita ruína, muita amargura e tristeza. Não é preciso destreza, talento e sabedoria para descobrir a via por onde o mal caminhou, como a peste que assolou e ainda assola a nação. Você me dará razão quando digo que a cobiça começou depois da missa, a primeira celebrada nesta terra conquistada sem um tiro de canhão. Foi tal a devastação em busca de ouro e prata, que não ficou uma mata sem haver sido explorada. Cada tribo era obrigada a entregar o que tinha. Saía um, outro vinha, e o roubo nunca acabava. Europa não saciava sua sede de riqueza. Era de tal natureza que o pau-brasil se acabou, e muito ouro embarcou para as arcas de Portugal. Depois de todo esse mal, chega a nossa independência, que se deve à inteligência de Bonifácio Andrada. Pois esse bom camarada morreu pobre como Jó, porque tentou fazer só as reformas sociais, a todos queriam iguais frente à razão e à lei. Antes que você nomeie os feitos do velho Andrada, que não se esqueceu de nada, já querendo a capital ali no Brasil central, tal como fez Juscelino, eu lhe digo que o destino do Brasil outro seria, pois ele também queria devolver ao índio a terra, não permitir que a guerra acabasse com essa raça que hoje ainda se caça com ferocidade atroz. Também levantou a voz contra a negra escravidão, disse ao latifúndio não, e mandou que fosse embora quem chegava lá de fora para roubar a nação. Quis que não faltasse pão na mesa do brasileiro, quis assim que o mundo inteiro respeitasse a nossa gente. Paulista bom e valente, como ele não nasceu. Quem diz isso não sou eu, mas é a história quem diz. Ele marcava com giz os caminhos do futuro. Um horizonte sem muro Bonifácio quis deixar, para a gente poder marchar de cabeça levantada. Quis que fosse imaculada a bandeira do Brasil. Sem disparar um fuzil, chegou depois o inglês. E aqui nesta terra fez o seu ninho usando a libra até liquidar a fibra do governo do império. Inglês tem cara de sério, mas tem coração de aço. Mando, quero, digo e faço, assim resume o seu lema. Quem não aguente que gema sob o peso do seu braço. A Inglaterra foi maço que castigou todo mundo. Seu banco tinha mais fundo que outro qualquer na terra. Viveu de rapina e guerra, reinou sempre onde ela quis. Mas aqui houve um país que tentou escapar dela, fabricando a sua tela, o aço fino, o bom ferro. Posso dizer que não erro, pois a história me ensina que com a libra esterlina o Guarani competia. Só o Paraguai podia, pois falo dessa nação, ganhar a competição, fazer frente à Inglaterra. Por isso estourou a guerra para acabar com o Paraguai. Brasil se une ao Uruguai e os dois juntos para a Argentina fazem tal carnificina contra aquele povo irmão que não ficou um varão para narrar a história. Paraguai virou escória, perdeu tudo quanto tinha. Hoje ali só se cozinha corrupção, droga e intriga. 50 anos sem briga, a Inglaterra desfrutou. Tudo o que pôde levou deste nosso continente até chegar de repente a primeira grande guerra, que estremeceu toda a terra entre 14 e 18. Um alemão muito afoito quase pôs sob seus pés generais e coronéis de outras potências do mundo. O golpe foi tão profundo que já na Segunda Guerra a orgulhosa Inglaterra perdeu a força que tinha, as colônias que mantinha conquistar a independência. Surge então outra potência, são os Estados Unidos, ainda mais presumidos do seu poder sem limite, tanto que não fez convite para partir do mundo. O gringo foi logo ao fundo das riquezas do universo, seu canhão era o seu verso, pôs sua pata onde quis, fazendo da espada giz, riscou mais de um continente, tomou o Médio Oriente e meteu todo o Irã no papo. Tão forte foi seu supapo que nem sequer o Japão, levado de sopetão, pôde suportar o baque de Hiroshima e Nagasaki. O gringo criou a CIA para lhe fazer companhia. Através do mundo inteiro passou a espiar primeiro para depois derrubar. Quem quisesse governar sem o seu consentimento, mais veloz que um pé de vento, fez muitas conspirações. Acabou com as eleições e instalou ditaduras. Não respeitou nem os curas, mandou meter-os no pote. Matou até sacerdote que defendia a pobreza. Guardou sua gentileza para Pinochet e Somoza. Aliou-se com Formosa de um tal Chiang Kai-shek. Fez um sambinha de breque para toda a democracia, só aceitando uma via, a ditadura fascista que facilita a conquista de qualquer matéria-prima, com o cacetete por cima e o pau de arara por baixo, para comer no seu tacho a condição de ser rico. Com essa denúncia eu fico, pois se for contar tudinho, não para mais o moinho que a água do rio sobra, dando mais volta que cobra pelo oco deste mundo. Não há limite nem fundo que caiba tanta ambição. Com sua prata na mão, convoca os tecnocratas e faz até serenatas para conquistar nossos povos. Ele crê que tem mais ovos, que tem mais poder humano, mas já entrou pelo cano na guerra da Indochina. Aliou-se agora à China sem consultar o dragão. Para não haver confusão, nem me tomar por mesquinho, para distinguir o caminho por onde quero chegar, vamos aqui separar o joio ruim do bom trigo. Quando eu chamo de inimigo ao gringo que nos persegue com sua cara de jegue, eu falo do tio Sam, que só quer ser Superman e dominar todo mundo. Me refiro a um ser imundo chamado transnacional, portador de todo mal que infesta o nosso planeta. É este o pior cometa contra quem vamos lutar. Para poder conquistar e vencer a competência, o gringo trouxe a ciência que ele tem mais avançada e com pouco mais ou nada engabelou nossa gente. Passou o mais fino pente e não deixou um piolho. Aonde ele bota o olho, não tem doutor que dê jeito. É preciso ter bom peito para topar a parada. Com ele é tudo ou é nada, pois não aceita metade. Com seu capital invade, domina, faz e desfaz. Quer sempre ganhar demais. Não lhe importa a desgraça do povo, nação ou raça espalhada pela terra. Quem resistir terá guerra. Golpe de Estado fascista para manter a conquista de nossas matérias-primas. Não há versos, não há rimas que comovam este bandido que há 30 anos tem sido o carrasco da humanidade, a pior calamidade que já caiu sobre nós. Escute bem minha voz, não cale nem cruze os braços, não vá se enredar nos laços que a transnacional botar, pois ela é como o jaguar que só quer beber seu sangue e afogar você no mangue. Venha da Europa ou Japão, é tudo igual, meu irmão. Tome nota do que digo. Sigo o caminho que sigo e saberá que não minto. A coisa está no instinto desse animal sem entranhas, que que usa todas as manhas para chegar a você, cantando o mesmo ABC nas línguas mais diferentes. Todas elas são parentes, falo das transnacionais, que mistura os capitais, se mete entre nossos povos, com sua rede e seus covos, para pescar nossas riquezas. Sem qualquer delicadeza, entram na casa da gente, tomam conta de repente do pão, do gás, do tempero. Nada importa o desespero de uma nação saqueada. Preste atenção à selada que estão preparando agora, aqui dentro e lá por fora, para agarrar todo mundo pela beca e pelo fundo e reduzir a miséria. Esta cilada é tão séria, tão terrível e tão cruel, que é melhor beber o fel da taça de Jesus Cristo. Por isso mesmo eu insisto que todo cuidado é pouco, e grito até ficar rouco. O gringo tem tanta manha e tal poder de barganha, que quando prega o seu cravo, um povo tem que ser bravo para sair de sua garra. Com tanta força ele agarra a nossa matéria-prima, que fica sempre por cima como urubu na carniça. Para ele só serve a missa em que se adora o dinheiro. Deixo aqui de corpo inteiro esse retrato do gringo, mas não deixo ainda o pingo que põe o ponto final nesta história do chacal que se chama imperialismo, coveiro de um negro abismo, onde ele enterra as nações e donde tira milhões para ficar mais rico ainda. Como sei que nunca fim da ambição imperialista, só há uma saída em vista: convocar toda a nação, tomar a resolução de não dar um passo atrás. Um povo unido é capaz de mandar no seu destino. Agora mesmo eu previno que a estratégia americana é dispor de toda a cana e da mandioca também, mas quer ainda ir além, comprar as melhores terras com rios, vales e serras para ser dono do país. Digo e repito, infeliz do povo que perde o chão, porque termina sem pão, sem liberdade e sem lei. O gringo aqui já é rei, pois manda, faz e desfaz. Embarca nossos ananás, nosso cacau, nosso trigo. Sempre diz que é nosso amigo, mas pisa nos nossos pés. Quem possuir entre 10 e 200 hectares, quem amar esses lugares onde a vida é menos dura, porque acerta a fartura e mais vergonha na cara, quem cochila e não prepara o futuro que há de ver, pode amanhã sucumbir, perder a paz, o sossego, ficar à beira do reino sem saber o que fazer. O gringo agora quer ser dono do que a gente come, quer controlar nossa fome através dos alimentos, dobra nossos sentimentos à força do seu império. O gringo não tem critério para beber nosso café, seja sentado de pé, quer dominar todo mundo. Com esse sistema imundo é senhor do que quiser. Você faça o que fizer, implore, peça e suplique, se chame João ou Henrique, que o tio Sam não se move do lugar onde promove a sua dominação. Seu sítio não venda não, não ceda um palmo de terra, senão você se enterra, perde a sua autonomia, e nossa soberania não passará de um trapo. Não fique aí feito um sapo esperando pela brasa, defenda a terra e a casa que custar o seu suor. Não há sujeição pior que a que nos vem lá de fora. E eu digo aqui e agora que a nação se deve unir, a fim de não sucumbir sob o domínio estrangeiro. Você não é brasileiro se não for nacionalista.